E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, bem-vindos aí a mais uma conversa. Hoje vai ser um podcast bem bacana, estamos aqui com um convidado especial, estamos aqui com o Matheus, e nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas gostam de discutir, que muitas pessoas gostam aí de palpitar, né, para falar a verdade, e a gente vai tentar passar de uma forma bem esclarecedora sobre esse assunto aqui, sobre o que nós vamos falar hoje. Estamos aqui, né, com o Padre Fábio.
Opa. Padre Fábio. Um prazer, pessoal. Mais uma vez, para quem não me conhece, eu não sou padre, né? Esse nome é uma piada, mas na verdade eu sou anglicano, né, confessionalmente falando, né? E sou estudante de teologia. E é isso.
Isso. Hoje ele vai aqui, né, auxiliar a gente para falar sobre o anglicanismo, sobre a igreja anglicana, esclarecer algumas dúvidas, né, que muitas pessoas têm, que muitas pessoas aí acaba não tendo uma forma de esclarecer essas dúvidas. Então hoje a gente preparou um podcast especial aí pro Fábio responder essas dúvidas aí. Então, mano, pra começar, cara, qual foi a sua história na igreja anglicana? Como é que começou? Onde você congrega?
Ok, vamos lá. A minha história com o anglicanismo, como que ele começa, né? Bom, acho que primeiro, assim como a maioria das pessoas, quando eu ouvi sobre anglicanismo pela primeira vez, foi na escola, né? A típica história que a gente conhece sobre Henrique VIII, não sei o que lá, papo clássico, né, que a gente, é o que a gente aprende na escola, não tem mais anglicanismo do que isso na escola, tipo,
verdade.
Anglicanismo é o Henrique VIII, aí isso acabou e nunca mais se fala de mais nada, né,
verdade.
Tem muitos anglicanos importantes na história que a gente estuda, só que a gente nunca nem sabe que eles são anglicanos, até você realmente pesquisar, né.
Uhum.
Então, o meu primeiro contato, lógico, foi isso, né? Meu segundo contato com o anglicanismo foi quando eu era mais jovem e eu comecei a estudar um pouquinho sobre teologia reformada, e existiram muitos anglicanos que eram reformados, né? E até mesmo a confissão reformada mais conhecida de hoje, principalmente aqui no Brasil, que é a Confissão de Fé de Westminster, ela foi escrita em maioria por anglicanos. Ela foi rejeitada pela igreja anglicana, pelos bispos, né, da igreja da Inglaterra, mas a maioria dos seus autores eram anglicanos, né? Ela foi adotada pelos presbiterianos, depois de rejeitada pelos anglicanos, mas os autores eram 153 ou 151 presbíteros anglicanos, né? Então era bastante gente, liderados em partidos, né? O principal era o Cornelius Burgess, né? Então foi primeiro ali com a Confissão de Fé de Westminster que eu tive um pouquinho de contato com essa ala mais reformada ou reformadora do anglicanismo, apesar de não ter se tornado realmente algo oficial do anglicanismo, a Confissão de Fé de Westminster, né? Então foi meu segundo contato, mas de forma alguma eu me consideraria um anglicano naquela época, né? Até porque eu ainda tinha essa convicção muito de que, convicção não, essa é a única ideia de que, começou por causa de Henrique VIII ali. E eu ficava tipo, melhor não me associar com isso aqui não, né, não tem interesse, eu era mais associado com reformados na época, eu era muito mais jovem, né, quer dizer, muito mais jovem também é um exagero, tem uns, o quê? A gente tá em 2021, tem uns, já tem 7 anos que foi essa época.
Nossa, muito tempo, hein, mano.
Você era reformado?
Eu não deixei de ser reformado há 7 anos, mas há 7 anos atrás foi os meus primeiros contatos com isso, né? Então, já tem um tempo, né? Aí, lógico, passou muito tempo com o homem considerando reformado. Pra quem não sabe, a maior parte da minha adolescência, ela foi passada dentro de uma igreja batista, né? Então, eu cresci dentro da igreja batista.
Para. Fábio na batista. Peraí.
Pois é. É aí que tá. Muita gente não pegou isso ainda, mas o CrossCast, né, que já foi até mencionado, né? Apesar de que a gente vai cortar aquela parte, mas é. O Crosscast eu faço com o Steven e com o Clava, ou o Devassa, né, como a gente também chama ele. São todos meus amigos da Igreja Batista, né, que eu cresci com eles.
Nossa.
Né? Eu cresci ao lado deles. O Crosscast começou com um podcast da Igreja Batista, né, e acabou se tornando uma coisa independente, né, até por isso que eu continuo nele e tudo mais, né. Porque provavelmente eu não continuaria nele, não poderia continuar nele, né?
Eu entendo.
Mas ele nasceu como dessa forma, eu fui criado dentro desse contexto. Então, assim, na época, eu fiquei muitos anos... Eu demorei pra sair da Igreja Batista, sendo honesto, né? Então eu fiquei muito tempo me considerando reformado dentro da Igreja Batista. Não um batista reformado, de forma alguma, eu não me considerava batista reformado. Eu era quase que um infiltrado presbiteriano dentro da Batista. Eu não trocava da Batista porque eu tinha muitos amigos lá, né? Mas a teologia era quase toda presbiteriana mais convencional, vamos dizer assim, né? Foram vários anos assim. Eu comecei a ter realmente mais contato com o anglicanismo em si por volta de 2017. Perdão. Foi 2017, foi então... foi 2017, os primeiros contatos que eu comecei a ter, mas super básicos, assim, tipo, bem insignificantes, através da minha irmã, que tava na Inglaterra, né, e daí eu comecei a ter mais contato realmente em 2018, né, que daí a minha irmã voltou de novo pra Inglaterra, né. E no que ela voltou, ela foi como missionária a primeira e a segunda vez. Só que a primeira vez que ela foi como missionária, ela não ficou muito tempo como missionária da Anglicana. Ela ficou de outra igreja que eu não sei de que denominação que era, até a propósito, né? Pra você ter uma ideia, eu cheguei a visitar a igreja, não sei que denominação que ela era. Eu fui visitar ela, né? E eu visitei aquela igreja, eu não lembro que denominação que era. Mas e daí, quando ela foi de novo, ela passou mais um ano lá, aí ela ficou como missionária da igreja anglicana. E os primeiros contatos foram através dela. Ela falou, assim, mandava foto da paróquia dela e tal. Ficou tipo, bonitinho, tal. Falava do pastor dela e tudo mais e tal. Eu fiquei, pô, muito interessante. E daí, ao mesmo tempo, na época, coincidentemente, eu tava começando a estudar um pouco sobre adoração. E o livro que eu tinha pego é um livro muito famoso que tem a participação do Timothy Keller, que é Louvor, Análise Teológica e Prática, né? É um livro muito bom, a propósito. Eu achava que ele ia falar sobre louvor num sentido de música, só que ele fala sobre a liturgia em geral. E ele tem um capítulo inteiro bem, assim, muito bom sobre anglicanismo, porque o autor é anglicano, né? E foi nessa mesma época. Minha irmã tava lá, mandando as fotos da paróquia dela, falando alguma coisa e outra, e eu lendo um autor anglicano falando sobre liturgia anglicana, ele tava explicando sobre o livro de oração comum, e daí eu fui ficando interessado. Pensei, poxa, que interessante, né, essa ideia. De um livro de oração e tudo mais. Fui criando mais contato. Aos poucos eu fui me inclinando mais ao anglicanismo como tradição, né? Fui me inclinando. Até que ali por volta de 2019 que realmente eu fui resolver enfiar a cara na coisa. Porque eu tava começando a estudar sobre sacrifício eucarístico em si. Eu tava estudando, eu ainda tô estudando, né, lógico, dos pais da igreja, eu leio as obras dele, quem sabe eu tenho aqui a coleção da Paulus, não inteira, mas eu tô batalhando por isso, né? E foi lendo os pais da igreja que eu fui tendo convicções mais sacramentais, e eu sentia uma colisão entre algumas falas dos pais da igreja e alguns conceitos mais protestantes, mais evangelicais. Que eu só fui conseguir realmente harmonizar tudo isso quando eu fui estudar o anglicanismo, né? A primeira obra que eu peguei, e é sempre a primeira obra que eu recomendo para quem quer, como é que é a doutrina da Eucaristia na igreja anglicana? Primeira obra que eu falo sempre foi a primeira obra que eu li em 2019, que foi Eucharistic Participation, sim, do Hans Boersma, né? O Hans Boersma, ele é um teólogo anglicano da ala mais reformadora, né? Não reformada em si, mas mais reformadora, né? Ou seja, mais protestante, né? Ele não é um anglo-católico. E no livro ele explica a base bíblica, patrística e a consolidação anglicana, em cima disso, né? Qual que é a doutrina do sacrifício eucarístico? E foi naquilo que eu fiquei tipo, cara, ok, isso tá muito interessante. Eu fui estudando sobre isso, sobre sucessão apostólica, fui estudando. É ok, tá bom, vamos lá. Eu tô estudando muito sobre os documentos da Igreja Anglicana, mas eu não tô pegando os documentos e lendo. E foi daí que realmente as coisas mudaram. Foi quando eu, ok, vamos ler os 39 artigos, vamos ler um pouco aqui do livro das homilias, vamos ler um pouco aqui do livro de oração comum, que eu já tinha ouvido falar há tanto tempo, ainda não tinha pego o livro de oração comum para ler. Foi tudo nessa época, que daí eu fiquei tipo, cara, eu acho que é isso mesmo. Eu comecei a me considerar mais confessional nesse sentido, assim, tipo, eu estou me aproximando das confissões anglicanas. Tinha minhas dúvidas, né, sobre elas. Na, assim, depois de muitos meses já nessa situação, eu resolvi entrar em contato com o famoso Giordano, né?
Sim.
E daí eu tive uma conversa com o Giordano já sobre o assunto. Ele tinha me colocado num grupo do WhatsApp para possíveis missionários anglicanos, né, na época. A gente fez algumas reuniões onde ele explicava sobre os 39 artigos, tirava algumas dúvidas que eu tinha, a gente trocava ideias sobre liturgia e tudo mais. E foi realmente nessa época, assim, que eu comecei, tipo, ok, por muito tempo eu mantive em segredo, não falava para as pessoas que eu era um anglicano, né? Foi mais de um ano que eu mantive isso, assim, tipo, não vou falar que eu me considero um anglicano confessionalmente falando, né? Que eu confesso os documentos, né? Os formulários da Igreja Anglicana, né? Eu não falava porque eu não queria tendencionar ninguém para nada.
Sim.
Né? Não era a minha intenção, né? Então, fiquei um tempo assim, meio que anglicano de armário, né?
Sim.
Eu não vou falar que eu saí do armário depois, porque tem muito anglicano hoje em dia saindo do armário e não quero que entendam dessa forma.
Mano, melhor que, tipo assim, você falar alguma coisa que explicando, porque tem cara que gosta de tirar os trem do contexto, né, Matheus?
Pior que eu fiz um meme sobre isso, pô. E os caras me odiaram por causa desse meme que eu fiz. Eu falei que a anglo-católica é apenas um nome pra papista que não saiu do armário.
Rapaz, mas olha, eu vou dizer, é verdade.
Porque tem várias anglicanas, né?
Tem. É que assim, a Igreja Anglicana, ela não é, como é que eu vou dizer? Ela é um corpo de igrejas em si, né? Ela é um corpo de várias igrejas anglicanas que estão em comunhão entre si, né? Ela é como a igreja ortodoxa. Não existe realmente uma única igreja ortodoxa do Oriente ou Oriental, né? Existe a igreja grega, a igreja siríaca, a igreja antioquina, que é a que tem aqui em Curitiba, né? A russa, o patriarca ecumênico, né? Ou seja, o principal é o de Constantinopla, mas ao mesmo tempo tem outros patriarcas. A ideia, eclesiologicamente falando, no sentido prático, é igual. Ou seja, são igrejas que levam o mesmo nome e estão em comunhão entre si, né? Que formam um corpo único, né? Cada uma tem o seu patriarca, o seu arcebispo, o seu primaz, que é o seu cabeça, e todas elas se reúnem em comunhão ou comunhões, né? Hoje em dia a gente tem mais de uma comunhão por causa de treta, né? Mas isso é uma coisa que no futuro a gente espera que seja resolvido, a gente ora muito por isso, né?
Cara, bacana isso, cara, sobre a sua história, entrando no anglicanismo, até porque tem uma curiosidade muito top aí, cara. Todas as pessoas que a gente foi fazer podcast, conversar, elas passou pela fase reformada.
É muito comum.
Matheus aí também.
Sim, sim.
Entendeu? Todas as pessoas passaram pelaquela fase, passei pela fase reformada, calvinista, presbiteriana, entendeu? E depois as pessoas foi seguindo ali as tradições a partir disso tudo. E
Inclusive, comecei a virar luterano depois da influência do padre Fábio pra eu ler a Patrística, hein?
Olha só, muito bacana, cara. Muito bacana. Uma coisa que eu não comentei, na verdade, né? Tem uma igreja presbiteriana, tem várias igrejas presbiterianas aqui em Curitiba, na verdade, né? Mas a principal é ali do centro da cidade, que é uma igreja histórica, né? O prédio dela foi construído em 1888, foi construído por imigrantes escoceses, então é um prédio muito lindo, né? Pequenininho, é uma igreja pequenininha, né? Mas linda que só, uma arquitetura muito, assim, a cara, assim, cuspida e escarrada, a arquitetura escocesa, né? E eu frequentei ela durante 6 meses, na real, né? Eu meio que tentei deixar a Batista nesse meio tempo aí, que eu tava meio que de infiltrado, vamos dizer lá, né? É, eu tentei deixar a Batista, fiquei 6 meses lá. É, eu não pretendo criticar de forma alguma, né? Mas é que na minha experiência pessoal eu não fui muito bem recebido, né? Não é que não teve represália a mim em nenhum sentido, mas é que realmente, tipo, ninguém parou para conversar comigo, é, perguntar quem eu era, de onde que eu vinha, etc. Então eu não fui... Não é que não fui bem recebido, eu não fui recebido em nenhum sentido. Eu não fui nem mal recebido na igreja. Eu não fui recebido, simplesmente. É, mas eu tive essa fase. Tem muita gente que é reformada e nunca vai pra igreja presbiteriana, né? Então eu posso dizer, olha, fui durante... Não foi nem 6 meses, foi quase... Foi 8 meses, acho. É, foi quase 10 meses. Entre 6 e 10 meses, foi uns 8, acho. É, foi 8 meses.
Sim, sim.
É, 8 meses que eu frequentei a presbiteriana ali, mas não foi... Foi muito pra mim, não, sendo honesto.
É, né? Até mas... pouco tempo, hein, mano? 8 meses é muito tempo.
É, tem muita gente que frequenta menos, né? Tem gente que passa menos tempo no anglicanismo e vai pro catolicismo romano, né?
É, exatamente.
Sem dizer nada, né? É. Mas eu frequentei ali durante uns 8 meses a presbiteriana, só que realmente não era pra mim, assim. Eu gostava, assim, do estilo do culto, mas é, a vivência de igreja acabou... Não rolou. Né, não rolou. É, e é muito pessoal, não tô querendo criticar em nenhum sentido. É uma coisa que eu passei. Se você tem interesse em ir pra presbiteriana, é, do fundo do teu coração, assim, você tem toda a tua liberdade, sua história não vai ser igual a minha. Okay?
Sim, verdade.
É, então é, eu tive essa fase, assim, né? Acho que muita gente entra com interesse em teologia sempre por causa da teologia reformada, né? Sim. Vamos dizer. É que é uma teologia muito. Como é que eu vou dizer? A teologia reformada é uma teologia pop.
Sim, verdade. Né?
Atraente.
Tá na boca do povo. Tá na boca do povo, né? Pô, tem Iago Martins, tem Augusto Nicodemos, todo mundo que tá na mídia, né? Então, tipo, assim, lógico, eu não tô dizendo que eu admiro qualquer um desses, né? Ou que eu desgosto também de qualquer um desses, né? Mas eles estão na mídia. Isso sem
dúvida. Não, com certeza.
Hernandes Dias Lopes, pô, todo mundo gosta do Hernandes Dias Lopes também, né?
Eu conheci ele, mano, o Hernandes Dias Lopes.
Você conheceu?
Conheci ele. A igreja que meu pai pastoreia, ela fez uma convenção nacional, se não me engano, e a igreja foi lá e chamou ele pra pregar, e ele aceitou e foi lá pregar no sábado à noite.
O cara aceita qualquer convite, né? Muito engraçado, velho.
É,
ele vai... Hostal, mano. O Hernandes vai. Ele vai mesmo. Engraçado, velho. Engraçado. Ele se mete nos lugares que às vezes ele não tem nada a ver. Exato. Mas ele tá lá. E o povo gosta. O povo gosta. Então, realmente, a teologia reformada, ela se tornou uma teologia pop, né? Até mesmo entre autores que não são reformados, acabam indiretamente ensinando teologia reformada. Por exemplo, o Iago Martins, eu não considero ele reformado, pra ser honesto, né? Mas a teologia... Oi?
Que ele tem de reformado é só calvinista, o resto ele nega.
Exato. Todo o resto tá fora. Todo o resto tá fora. É, mas assim, mas querendo ou não, tem umas coisas de teologia reformada que tá na boca dele.
É.
Né? John MacArthur. Cara, o MacArthur não tem nada de reformado. Mas nada de reformado, bicho. Nem o John Piper. Nem o MacArthur, nem o Piper são reformados. Eles não se afirmam como reformados em nenhum sentido. Eles negam um monte de coisa que é fundamental da teologia reformada, mas a teologia reformada tá na boca deles. Eles vão citar João Calvino, eles vão citar Zwingli de vez em quando, apesar de não ter muito reformado que gosta de Zwingli, a maioria não gosta muito, mas não deixa de ser um expoente, um dos primeiros, se não o primeiro, né? Então tá na boca do povo. A teologia reformada, das tradições magisteriais, que é a anglicana, a luterana e a reformada é a mais conhecida, porque ela é a que está mais próxima dos pessoal da reforma radical, que a gente vai dizer, né? A que mais soube se relacionar com eles, né? Os anglicanos perseguiram eles e os luteranos também, né? Então, é isso aí.
É verdade, é verdade. Até porque, se você for prestar atenção, tem muito... tem muito pentecostal infiltrado na igreja pentecostal, só que o cara, ele professa a fé reformada. Se for
perguntar
o cara assim, ele fala, cara, eu tô aqui, mas eu acredito em Calvino e tal.
É.
Eu, inclusive, conheço muita gente que tá dentro de uma igreja pentecostal que professa a fé reformada, até porque, como você falou, virou algo pop, né? É. Tá na boca do povo aí.
Mas é que tá, cara. Tem muita gente que acha que ainda é pentecostal, né? Que fala, ah, eu sou o pentecostal reformado. Cita o livro do Walter McAllister, né? O pentecostal reformado. Mas assim, eu vou ser muito honesto. Eu amo o Walter McAllister, cara. Gosto muito dos vídeos dele. Pra mim, ele é um cara com muita sabedoria, né? É, claro, eu tenho minhas discordâncias teológicas dele, né? Mas eu não levo ele como teólogo. Eu vejo ele como pastor. E ele é um excelente pastor, cara. É, e ele tem esse livro, né? Pentecostal reformado. É, e assim, eu vou ser honesto. Pra mim, o Walter McAllister não é mais pentecostal há um tempo. Ele é um reformado continuista que acredita por pia fé que ele ainda é um pentecostal. Mas tudo bem, né? Sim. Eu não vou ficar metendo a colher no assunto que é exclusivamente dele.
É.
Né? Mas ele divulgou muito essa ideia do pentecostal reformado, isso sem dúvida. Assim, Bruna Santini, o pessoal do Twitter, muita gente leu esse livro. Eu ainda não peguei esse livro pra ler, né? É, mas não deixo de conhecer o Walter McAllister. Até uma curiosidade, né? O pai dele, Roberto McAllister, né? A minha mãe se converteu por causa do pai dele na igreja do pai dele, quando o pai dele era vivo.
No?
É, pois é. É, a minha mãe, ela, né, é carioca, né? Então ela cresceu ali no Rio de Janeiro, né? Quando ela era criancinha. E daí foi ali quando ela tinha 9 anos, mais ou menos. Isso era o quê? É, 1978, que ela viu uma propaganda na televisão, tipo, uma propaganda rápida, assim, do Roberto McAllister, se eu não me engano, chamando pra Cristã Nova Vida, né, que na época ainda era Pentecostal Nova Vida. É, ela e a minha avó foram, porque, lógico, ela tinha 9 anos, né, quem foi levar ela foi a minha avó.
É, né? Lógico.
Elas foram, elas se converteram na igreja, que hoje é a igreja do Walter McAllister, né, que ele assumiu a igreja do pai dele.
Bacana, cara. Nossa, é. Bacana demais. É... E tipo assim, eu ia acabar fazendo essa pergunta pra você sobre o pentecostalismo reformado e tal, e foi até bom você tocar no assunto. Que não tinha como, eu não ia tocar nesse assunto de todo jeito. Mas, é, mano, você falou ali da igreja anglicana, que tem várias igrejas anglicanas e tal, em um só corpo, etc. É, mas como exatamente surgiu a igreja anglicana? Qual é a origem?
Nossa, tá, isso é um assunto complexo, gente. É que aí que tá. É, quando você tá na escola, o professor vai tentar simplificar pra você. Ele acaba, infelizmente, emburrecendo a história. Uhum. Né? É, ele não simplifica. Ele faz uma redução que é desonesta, na verdade, infelizmente. Né? É, o que acontece, né? Vamos lá, agora a gente vai entrar em vários fios. Tentem acompanhar o raciocínio.
Eu,
né?
Vou tentar.
Vamos lá. O cristianismo chega na Inglaterra ali por volta do final do século I ou começo do século II. Existe um debate sobre isso, certo? Uhum. É, muitos associam o começo do cristianismo na Inglaterra com José de Arimateia, né? O homem que cedeu o túmulo para Jesus, né? Uhum. O túmulo que Jesus ficou era um túmulo realmente de pessoas ricas, né? Uhum. É, porque José de Arimateia era um homem de recursos, vamos dizer assim, né? É, o que diz a tradição é que ele tinha esse recurso porque ele trabalhava com mineração, né? E as Ilhas Britânicas eram, tecnicamente, uma das mais recentes conquistas do Império Romano. E as Ilhas Britânicas eram cheias de minério. Então, disse que José de Arimateia fez uma viagem, tecnicamente, a negócios para lá, né? É, para começar um trabalho de mineração. E ele levou junto consigo alguns presbíteros, ou bispos, né, da igreja. Aí também vai entrar o debate, né? E eles plantaram a primeira igreja lá, né? E daí tem outras teorias, etc. Ali no meio do caminho você vai encontrar São Patrício, tal, tal. Você vai ter a Idade Média. Agora vamos lá, como que começa a igreja anglicana em si? É, ela logicamente começa quando o cristianismo chega lá, mas ela por um tempo sim ficou submetida ao papado. Isso é inegável que durante um bom período da Idade Média a igreja anglicana esteve debaixo do papado. Isso é inegável, né? Ela se submeteu, ela não foi. É, tem muita gente que tenta argumentar que ela sempre foi uma igreja independente. Não, ela não sempre foi uma igreja independente. Ela começou com uma igreja própria, entre aspas, né? Ela não deixava de estar em comunhão com todas as outras igrejas, só que a comunicação entre elas era realmente muito pequena, ela não aparentava nenhum tipo de dependência da Sé Romana ou submissão de qualquer forma, né? Ela estava em comunhão com toda a igreja, né? Mas ela cuidava de si própria. É, tem o debate se ela se submeteu oficialmente ao papado ali só pelo século IX ou pelo século XI, ou se foi imediatamente ali no século V ou VI, né? Não vou entrar nos pormenores disso. A questão é, ela começa a voltar a ter um interesse de liberdade ali por volta do século XIII, que é com John Wycliffe. John Wycliffe é o primeiro pré-reformador, né? E, lógico, a Inglaterra já estava descontente com o papado há um tempo, né? Existiram vários abusos papais dentro do território britânico ao longo da Idade Média, né? Então isso gerou muito desgosto entre muitos clérigos, e John Wycliffe, ele era professor em Oxford, né? E ele começou um movimento, o primeiro movimento reformador da história, tecnicamente é o movimento dos Lombardos, né? Que é de Wycliffe, na Inglaterra. E Wycliffe, ele começa a falar muitos dos princípios que se tornaram princípios dos reformadores. Lógico, ele não sistematiza tanto quanto eles, porque não era a intenção dele, não era a preocupação dele, né? Mas todas as raízes e as primeiras sementes estão lá, né? Você vai encontrar a semente de sola escritura lá. Você vai encontrar, logicamente, sementes contra a transubstanciação. Era uma das coisas que ele mais falava, era contra a transubstanciação. Contra a primazia papal, ele falava abertamente, ao ponto de ser impressionante que ele não tenha sido martirizado, né? Ou melhor, que ele não tenha sido vítima de um assassinato, né? Aí realmente entra uma questão de jurisdição da Inquisição sobre o território britânico ou não, né? Mas começa ali, né? No século XIII começa o interesse em voltar a ser algo independente. O movimento dos Lollardos começa com John Wycliffe. É um movimento grande, não era um movimento tão pequeno assim, não. E ele continuou. Depois da morte de Wycliffe, o movimento dos Lollardos continuou. Foram os Lollardos que influenciaram daí, levaram os escritos de Wycliffe até John Huss, na Boêmia, né? Aí já no século XV. John Huss, ele se torna tecnicamente dá para dizer que ele era um Wycliffita, né? Porque ele lia muito Wycliffe, dá para notar muito evidentemente a influência de Wycliffe em Huss, né? E daí Huss morre, começa o movimento boêmio, né? Aí você tem um movimento boêmio na Boêmia, Lollardo na Inglaterra, aí chega Martinho Lutero na Alemanha, né?
Uhum.
E Martinho Lutero estava numa situação eclesiástica muito complicada, né? O papado já estava muito descreditado dentro da igreja por conta dos abusos papais em Avignon, na França, né? Quando Lutero surge pregando as 95 teses, chama muito a atenção, por quê? Era uma polêmica dentro da igreja, né? E daí Lutero, quando ele começa a se envolver nos primeiros debates sobre sola fide, sola gratia, sobre a autoridade das escrituras, né? Sobre quando teve o auto de fé dele diante de Thomas de Vio, né? O conhecido Cardeal Caetano, né? Todos esses princípios, eles vêm muito da leitura de Lutero e de John Huss, principalmente no debate dele com Johannes Eck, né? No debate que ele tem com Eck, ele tem os primeiros contatos com Huss, e tecnicamente ele dá para dizer que ele estava lendo que ele estava lendo Wycliffe indiretamente, né? E daí, quando Lutero começa a crescer em polêmica, em influência, né, ele começa a chamar a atenção dos ingleses. Por quê? Bom, o movimento Lollardo não morreu, ainda existia o movimento Lollardo, né? Já estava realmente um pouco diminuto, bem diminuto, podemos dizer assim. Só que o descontentamento com o papado na Inglaterra já estava acumulado de séculos, né? Desde antes de Wycliffe. Mas Wycliffe já tinha levantado essa bandeira 3 séculos atrás, né? E estava perturbando. O pessoal estava de saco cheio do papado, né? Que é isso? Isso aqui não dá os abusos papais em cima da terra britânica, né? Aí o que acontece? Os ingleses ficam com interesse de o que papo é esse dos alemães, o que eles estão falando, o que está acontecendo, que está gerando tanta polêmica. Veio, de repente, uma bula papal excomungando esse rapaz, esse monge, que é doutor também ao mesmo tempo, né? Afinal de contas, o que é? Aí quem escreve para os ingleses para tentar esclarecer isso é Philip Melanchthon, né? Ele escreve os artigos de Wittenberg, né? Os artigos de Wittenberg eram um resumo da doutrina dos reformadores, né? Como se fosse a Confissão de Augsburgo, né? Só que, lógico, em outro formato, né? E com outro intuito, né? E ele envia os artigos de Wittenberg para as Ilhas Britânicas, né? no que os artigos de Wittenberg chegam na Inglaterra, chega principalmente a ter muita influência na Universidade de Cambridge, que era recente, né? Era uma universidade recentemente instituída, tinha a sua Divinity School, né? A sua faculdade de teologia dentro dela, né? E os estudantes de teologia se interessam por esses artigos de Wittenberg e começam a colecionar outros escritos dos reformadores que vêm chegando na Inglaterra, né? E eles começam a ter interesse, o que é isso aqui? A gente vai ler, a gente vai começar a debater. Uhum. Ali perto de Cambridge tem a Taverna do Cavalo Branco, né? Que é onde os estudantes de teologia passaram, os estudantes e os professores de Cambridge passaram a se reunir na Taverna do Cavalo Branco para debater a doutrina dos reformadores, para e aí, o que, que é, tá certo, tá errado, o que, que a gente acha nisso, enquanto eles bebiam, né? Nesse meio tempo, Henrique VIII, que era um católico devoto, detestava Martinho Lutero, ele já tinha escrito uma refutação a Martinho Lutero, né?
Você sabia disso não, sério?
Ele odiava Martinho Lutero, profundamente. Lutero escreveu o Cativeiro Babilônico da Igreja em 1520, uhum, né? Que era uma reconsideração sobre os sete sacramentos, né?
Sim.
E nem mesmo chega a representar a posição final de Lutero sobre os sacramentos. São considerações, né, dele. São as primeiras grandes considerações. E Henrique VIII leu o Cativeiro Babilônico da Igreja. E ele odiou a obra. E ele escreveu uma resposta. Ele escreveu a defesa dos sete sacramentos, né, que é a resposta de Henrique VIII a Martinho Lutero, onde ele condena Lutero como herege, e por conta disso ele recebe do Papa o título de defensor da fé, né? Então Henrique VIII detestava protestantismo, ele detestava Martinho Lutero, né? Só que o clero inglês estava dividido, né? Em Cambridge você tinha um movimento de reformadores, né, agora que cresceu por causa da Taverna do Cavalo Branco que estavam discutindo lá. Então, em Cambridge você tem um movimento de reformadores, no clero você tem um movimento de gente que tá de saco cheio do papado, e do outro lado você tem o resto do clero e um rei, que são católicos devotos e muito convictos, né? Então a igreja começa a tensionar. Ela vai tensionando. Os clérigos que queriam uma divisão com a Igreja de Roma, aproveitando a situação da reforma e tudo, eram constantemente ameaçados. Henrique VIII não tinha nenhum interesse em separar do papado em momento nenhum. Ele ameaçava quem tivesse essa ideia, assim, acabou pra você, né? Mas o que acontece? A igreja estava nesse momento de tensão, né? Dentro da Inglaterra. Aí tinha muita gente já convicta das doutrinas reformadas. Entre esses, um estudante da Universidade de Cambridge, foi um dos primeiros ali que começou a discutir a doutrina dos reformadores. Se eu não me engano, ele já estava se formando. O nome dele era Thomas Cranmer, né? Ele já volta para a história, mas eu tenho que deixar o pin dele aqui. Okay? Então, ele tá ali, né? Aí o que acontece? Bom, Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, né? Catarina de Aragão, convenientemente, era a tia de Carlos V, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então o que acontece ali? Primeiro, Henrique, ele não era para ter sido rei em si, né? O rei era o Arthur, que era o irmão dele, só que Arthur morreu cedo, né? E Arthur era casado com Catarina, né? Não era para Henrique poder casar com Catarina por conta disso. O casamento, o homem que tomasse a esposa do teu irmão, não era permitido pela igreja isso acontecer. Porém, Henrique VIII tinha, sim, muito interesse em Catarina de Aragão. Ele queria casar com a esposa do seu recém-falecido irmão, conhecido Fura-Olho.
Talarico.
Talarico, Fura-Olho, né? Famoso, aproveitou a situação, né? Falou, né? Foi casada, não mais, né?
Você tá doido.
Pois é. Então ele chegou ali na Catarina de Aragão e falou: oi, casada. Opa, não, peraí. Não é mais, né?
Viu? Cadê uma de Vitão?
Meteu uma de Vitão ali. Só que assim, ele não deveria poder, né? Só que assim, a conveniência. Pensa assim: se você é o Papa, é muito conveniente que o rei da Inglaterra e o imperador do Sacro Império estejam em boa relação, né? Então o casamento entre a tia do Sacro Império com o rei da Inglaterra é muito conveniente. É muito conveniente. E já tinha acontecido, só que morreu o esposo dela. E agora assumiu outro cara que não é casado com ela. Ele quer casar com ela? que a gente faz? Pergunta pro Papa. O Papa percebeu que é muito conveniente, que isso é muito útil, falou: boa, tá aprovado. A gente faz a concessão, foi feita a concessão ao casamento de Henrique, então ele foi autorizado a casar, um casamento que tecnicamente era ilegal, então ele entrou nesse casamento. E o maior interesse de Henrique era ter aí um filho herdeiro, um filho herdeiro, né? Um homem que fosse herdeiro do trono inglês, para ele garantir uma certa estabilidade, né? Só que Catarina não consegue entregar isso, não. Catarina, ela fica grávida várias vezes e ela tem cinco abortos, né? Perdão, 3 abortos espontâneos e 2 quase natimortos, vamos dizer, né? Ou seja, a mulher tinha um útero podre, né?
É verdade.
Nossa. 3 crianças morreram lá dentro, né? E 2 morreram, assim, o que viveu mais foi o que viveu 2 semanas depois de nascer, né? Que era um rapaz. E daí ela finalmente teve uma filha que sobreviveu, que era Maria, só que, pô, não era menino, né? Isso não tava interessante, pô, o Henrique já tava de saco cheio. E daí ele começou a considerar, né? E aí, casei com a esposa do meu irmão, não tô conseguindo ter filho, será que tem alguma relação? Disse que alguém do clero veio até Henrique VIII e apresentou uma passagem de Levítico, se eu não me engano é Levítico 20, que tem a condenação ao homem que toma a esposa de seu irmão, né? E diz que ele tá sob maldição. Henrique VIII, ele fica transtornado com isso e ele manda um emissário até o Papa perguntar, né? Já era um novo Papa. O Papa que concedeu o casamento dele já tinha morrido, então era um novo. Ele manda um emissário pra perguntar: e aí, eu estou sob maldição ou não? E a resposta do Papa é: sim. E daí, a pergunta dele é: e aí, você vai me separar? Você vai, quer dizer, separar não, né? Você tem que anular o casamento, tem que considerar que esse casamento nem válido era, porque ele não era pra ser válido. E só deixando claro, isso já teve precedente histórico, né? Carlos Magno, que é o imperador católico talvez mais amado da história, ele casou 4 vezes. Ele teve 3 anulações, todas quem fez foi o próprio Papa, né? E os casamentos também, se eu não me engano, também foi o próprio Papa que fez.
Eu ia falar uma piada aqui, mas só que meus amigos católicos não vão gostar, então...
Vou deixar. Aí Henrique fica meio nessa, assim, mas meu Deus, meu casamento está reconhecidamente amaldiçoado, eu não deveria ter podido casar com essa mulher, e agora eu não posso anular o casamento, ele tem que ser considerado um casamento válido, e agora, o que eu faço? Aí o que acontece? Voltamos para a Inglaterra, né? Henrique transtornado com essa situação, ele cria uma tensão com o Papa, ele fica meio brigado, assim, meio bolado com o Papa. Nesse meio tempo, Thomas Cranmer volta para a história, né? Já tinha sido ordenado sacerdote, ele já era presbítero e ele era bispo também, né? E ele estava sendo muito requisitado para ser arcebispo de Canterbury, que é a maior posição da igreja dentro do território inglês, né? E por ser um excelente aluno de Cambridge, o próprio Papa recomenda Thomas Cranmer para ser o arcebispo de Canterbury. Só que Thomas Cranmer era reformador, né? E acaba acontecendo que isso é aprovado. Ele se torna arcebispo de Canterbury. E ele, assim, chega no Henrique VIII. E, bom, tecnicamente com o arcebispo ele tem uma certa autoridade dentro do território inglês, né? Ele não vai ter a mesma autoridade que o Papa, mas ele tem uma certa autoridade. Ele fica tipo: tudo bem, a gente anula teu casamento aqui dentro e a gente te casa com Ana Bolena, né? Isso em 1534, né? Então vamos lá, quem casa Henrique VIII e anula o casamento dele é o arcebispo de Canterbury em 1534. A igreja ainda não está separada da igreja de Roma, tá? Então fique claro, essa história de que Henrique VIII separou a igreja, não é verdade. Ele separou para se casar de novo, ele já estava casado de novo.
Todo professor de história fala isso, né?
Exato, mas não é verdade. O que acontece é, em 1534 ele se casa com Ana Bolena, e daí em 1535 ainda tem uma tensão entre ele e o Papa, ele ainda não se acertou com o Papa, ele ainda está brigado com o Papa, digamos assim, né? E Thomas Cranmer é arcebispo de Canterbury, e os amigos dele também são clérigos, né? E o parlamento também está de saco cheio do Papa. E daí eles pensam: ok, a gente vai aproveitar a situação que o rei não está em boa situação com o Papa e a gente vai considerar que a gente consegue fazer, né? E daí o arcebispo de Canterbury, o clero inglês e o parlamento se unem e escrevem um documento chamado o Ato de Supremacia, esse é o documento que realmente separa a igreja.
Sim.
É, eles todos escrevem o documento, né? Então, quem arquitetou toda a separação e quem fez acontecer foi o clero e o parlamento inglês, né? É, eles só precisavam realmente que o rei desse liberdade, assim, assinasse embaixo, disse, tá, tá liberado, né? E foi o que aconteceu. Isso em 1535. Ou seja, Henrique VIII separou a igreja anglicana? Não. Quem separou a igreja anglicana foi o ato de supremacia. Quem que escreveu? O arcebispo de Canterbury e o parlamento. Então, eles que separaram. Ah, mas o rei assinou para se separar. Não, o rei ele já estava casado de novo há mais de um ano. Né? O assunto já estava resolvido.
É bom você falar isso para deixar bem claro aqui.
Pois é.
Aí.
É.
E Henrique VIII não criou a igreja anglicana.
Exato, exato. Então, é que as histórias se misturam, né? É, a polêmica, porque realmente os reformadores se aproveitaram que o rei estava brigado com o Papa. Sim. Eles se aproveitaram da situação, era uma oportunidade, era a janela deles, eles, pô, vamos aproveitar, né? É, e deu certo, né? É, só que não dá certo do jeito que eles queriam. É, Henrique VIII, ele não queria a doutrina protestante, ele continuava odiando o protestantismo, e ele foi contra todas as agendas reformadoras na igreja. Então, por um tempo, a igreja anglicana era, tecnicamente, uma igreja católica que não tinha um papa, né? E o arcebispo de Canterbury, toda vez que ele tentava reformar a igreja, Thomas Cranmer, né, toda vez que ele tentava reformar a igreja, era um não na cara que ele tomava, né? E uma ameaça, né? E nesse meio tempo, assim, Thomas Cranmer concedeu a anulação de Henrique VIII, assim, pra casar de novo, né? Só que Ana Bolena também não conseguiu ter um filho homem, né? Aí Henrique VIII começa a ficar nervoso, ele quer separar de novo. Aí os sacerdotes dizem não, né? Então ele mata Ana Bolena pra ele ser viúvo e poder casar de novo, né? É, ele manda matar Ana Bolena. É, e daí ele abusa durante até o final da vida dele, ele abusa do direito dele como rei e ameaça o clero constantemente a forçar o clero a casar ele de novo. O clero é muito abusado por Henrique VIII, né? Ele é tecnicamente talvez o maior inimigo da igreja anglicana tenha sido ele mesmo, né? É, tanto que ele não tem nenhuma data no calendário anglicano, tipo, ele não é celebrado no calendário anglicano. Na verdade, a igreja anglicana considera ele como um homem sem méritos, né? É, sem mérito algum, na verdade, um grande inimigo da reforma. É depois que ele morre que daí assume Eduardo VI, né? Que foi o único filho que ele conseguiu ter. É, aí, quando Eduardo assume, aí Thomas Cranmer e todos os reformadores, John Dew, etc. Aí eles, ok, ó, a gente tem um livro aqui, livro de oração comum, a gente tem aqui, ó, artigos que a gente escreveu sobre reforma, com as novas doutrinas da igreja que a gente vai passar a defender, a gente vai reformular tudo aqui, pra gente defender as doutrinas que há tempo a gente queria estar defendendo junto com os outros reformadores. E é isso. E Eduardo VI, com um belo rapaz de 14 anos, disse: tá bom.
Uhum. Tá bom.
Essa é meio que a história do anglicanismo. Aí tem contravenções com Maria, aí volta com Elizabeth. Daí a igreja anglicana que a gente conhece hoje não é a igreja de Henrique VIII, é tecnicamente a igreja de Elizabeth, né, que é a filha dele que assume depois da outra filha dele, né? Então a igreja atual anglicana não é aquela que Henrique VIII escreveu, assinou o ato de supremacia. Aquela igreja quase foi destruída praticamente durante o reinado de Maria. O que a gente tem hoje é a igreja elisabetana.
Sim, entendi.
Então, cara, tu citou um pouco a reforma, Lutero, etc. A gente acaba percebendo que a igreja anglicana, ela buscou preservar muitas coisas do catolicismo, né? Assim como fez Lutero. E a reforma acabou mudando algumas doutrinas. Sobre isso, eu queria te perguntar um pouco a diferença entre a justificação luterana, a anglicana e a católica romana. Se puder comentar brevemente.
Ok. Muita gente te engana dizendo que existe uma justificação anglicana. Isso é papo para boi dormir, né? Assim, muita gente acha que o anglicano ele acredita em dupla justificação, vírgula. Não. Tem anglicanos que acreditam em dupla justificação.
Tem anglicano pra tudo, cara.
Tem anglicanos que acreditam em dupla justificação. Eu vou Até acho que vale a pena mencionar aqui, né, que eu fiz a tradução das homilias, né, de algumas das homilias, do livro das homilias da Igreja Anglicana, onde a gente vai tratar um pouco mais sobre, né, a justificação, né, eu fiz a tradução das três homilias da justificação, né. Então, assim, qual que é a semelhança entre, ou a diferença entre a justificação forense, luterana e anglicana? Nenhuma. O que está no livro das homilias e o que está nos 39 artigos é para ser a mesma justificação luterana. É para ser. Ela só não está explícita e desenvolvida como o livro de Concórdia, que ele é muito repetitivo, ele é bem exaustivo, né? A Igreja Anglicana não fez assim. Então, o artigo 11º vai dizer isso aqui, né? Isso é um formulário da Igreja Anglicana. Vocês querem ouvir o que a Igreja Anglicana diz? É isso aqui. Somos reputados justos perante Deus somente pelo mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, e não por nossos próprios merecimentos e obras. Portanto, é doutrina muito saudável e cheia de consolação que somos justificados somente pela fé, como se expõe mais amplamente na Homilia da Justificação. Aí ele te direciona para a Homilia da Justificação. A Homilia da Justificação, ela vai apresentar uma doutrina da expiação, né, que é exatamente a mesma, assim, a doutrina da expiação que está no livro das homilias é a mesma doutrina da expiação que está no livro de Concórdia, né, que é o quê? É uma doutrina da satisfação, que é uma doutrina anselmiana, né, de Santo Anselmo de Canterbury, só que com uma particularidade, né, que é a doutrina da obediência ativa, eles unem, né? Na obra de Santo Anselmo, a obediência de Cristo só beneficia o próprio Cristo, é apenas para si próprio, né? Para os reformadores, eles viram a doutrina de Santo Anselmo e também viram as escrituras e perceberam que não, a obediência de Cristo beneficia todos os cristãos. Então eles pegaram realmente a satisfação de Anselmo e transformaram realmente numa satisfação vicária, onde a obediência ativa de Cristo é imputada sobre os cristãos. Onde que isso está no livro das homilias? Bom, ele vai dar os destaques, né? Primeiro, o livro das homilias vai fazer uma exposição da expiação exatamente como Santo Anselmo. Então ele vai reproduzir algumas falas, ou melhor, não vai reproduzir as falas em si, mas alguns conceitos e algumas palavras muito similares ao que você vai encontrar em Cur Deus Homo, de Santo Anselmo. E daí ele vai adicionar os pormenores do que você vai encontrar na Confissão de Augsburgo e no resto do livro de Concórdia, que é obediência ativa, obediência à lei, né? Que Anselmo não desenvolve tanto, assim, ele explica por que Cristo é obediente, só que ele não dá tanta destaque para a obediência de Cristo em nós e o seu papel real na justificação. Na Homilia da Justificação você tem isso, né? Que é como está no livro de Concórdia. Então, tecnicamente, a doutrina da justificação que está nos formulários anglicanos é sim para ser a mesma doutrina que a da Igreja Anglicana, incluindo a doutrina da expiação. Porém, realmente, ela não é tão... Ela não vai entrar tanto em pormenores, assim, quanto o livro de Concórdia. Então, muita gente pega desses... vamos dizer, das entrelinhas ou de alguns espaços em aberto que fica, e diz, olha, eu não acredito exatamente como os luteranos, mas o que eu acredito está em completo acordo, assim, não contradiz o livro das homilias. Não está explícito lá também, mas não contradiz, então a gente vai ter que dizer que é aceitável, sim, né? É aceitável. Mas em si, a doutrina oficial dos anglicanos, dos reformadores, é uma doutrina igual à luterana, né? Ah, vai ter sempre o cara que vai falar, ah, não, quero uma dupla justificação, porque isso, porque aquilo. Não, não é. Eu sinto informar, mas não é. Quem fala isso não pegou o livro de Concórdia na mão, né? Porque o livro das homilias, os 39 artigos, o que você vai achar lá, não é nada que você não ache no livro de Concórdia. Entende? Então falar, ah, não, é uma dupla justificação, é justiça inerente, não sei o que lá. Assim, eu encontro a mesma coisa no livro de Concórdia e eu posso te dizer com muita certeza que os luteranos não confessam isso, né? Então, claro, dá para você ser anglicano e confessar a dupla justificação? Dá. Vai contradizer os formulários? Não, não vai, né? Mas dizer que essa é a doutrina? Não, não é. A doutrina, ela deve ser lida como ela é, então ela é bem mínima em vários sentidos, mas o que ela indica, para onde ela reclina, é a doutrina luterana da justificação, né? Isso tem que ficar bem claro, Não tem, se alguém tiver dúvida sobre o que eu tô falando aqui, né, pega a tradução do livro das homilias, das três homilias da justificação que eu fiz, pega os comentários que eu fiz ali também, né, e você vai ver ali justamente que os comentários vão apresentar essas questões assim sobre a doutrina da justificação na reforma anglicana e realmente os pormenores que você vai encontrar na doutrina dentro da homilia. E é isso, né? E ela também vai associar com outros artigos, né? Dos 39 artigos da Igreja Anglicana, né? Então, se vocês querem um desenvolvimento bom sobre isso, o melhor que eu fiz tá nos comentários ao Livro das Homilias. Agora, a justificação católica romana, cara, ela é complexa. Assim, ela é um sistema quase que bancário, vou dizer assim. Vai ter gente que vai me odiar por falar isso, mas é um sistema quase que bancário, né? Onde você tem mérito que você tem que gerar, é um mérito definido que você tem que gerar, que isso já foi predeterminado. Então você é um sistema quase que de saldo e débito, né, onde você tem que ter mais saldo quando você morrer, para se você tiver mais, assim, fica muito dúbio para as pessoas. Eu vou tentar resumir, vamos lá. No batismo você é enxertado na igreja e é infundida graça em você, né? Você recebe graça justificadora. Agora, enquanto você está nesse estado de graça por causa do batismo, você está produzindo mérito. As suas boas obras, por causa de Cristo, produzem mérito, né? E esse mérito que vai ser julgado, né? Então, você vai produzindo mérito, vai produzindo mérito. Caiu em pecado venial, tudo bem, né? Eucaristia e nos outros sacramentos ali que você vai receber, por exemplo, até mesmo na absolvição, você vai receber a remissão disso. Caiu em pecado mortal. Ah, você perdeu a graça infundida, né? Essa graça foi morta. Né, a graça do seu batismo foi morta. Agora você tem que ir para o que Jerônimo chama de a segunda tábua da justificação, que é a confissão. Então tu vai lá e faz sua confissão. O padre, ele, por extensão da autoridade das chaves do reino dos céus entregue a Pedro, que está na autoridade do Papa, ele estende essa autoridade até você, te perdoa, te reconecta à igreja, te coloca de novo no estado de graça e pronto, de novo você vai acumulando mérito, suas obras estão acumulando mérito. Quando você consome a Eucaristia, é mérito para você também. Então é mérito, 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 mérito. Você tem que conseguir chegar nesse nível de mérito. Como que você chega nesse nível de mérito? Cooperando com a graça, né? Você vai cooperando com essa graça até que, se você terminou a vida e conseguiu atingir o mérito que você precisava produzir, que Deus predeterminou. Eu tô fazendo isso de uma forma muito reducionista, vai ter gente que me odeia, mas não tem como dizer que eu tô mentindo em si, né? Se você conseguiu atingir isso, pronto, você vai direto para o céu. Se não, você vai ter que passar um tempo no purgatório, onde vão ser expiados os seus pecados veniais, né? Você não vai para o purgatório com pecado mortal. Pecado mortal você vai para o inferno, tá? Mas se você foi sem conseguir todos os méritos e com pecado venial, você vai para o purgatório purgar os seus pecados veniais. E lá dentro você também vai, de certa forma, ter que adquirir mérito. É daí que vem a doutrina das indulgências, né? Então você tem esse sistema. Agora, se você cooperou de tal forma com a graça infundida durante a sua vida, chega um momento que essa graça, né, essa justiça que você produz, ela é realmente inerente. Ela faz parte de você agora, de tanto que você coopera com a graça. Então você não só vai ter completado todos os méritos que Deus te chamou a fazer, você vai ter feito mais, você vai ter lucro, entende? Que é o que a gente chama de obras de supererrogação, né? As obras de supererrogação são méritos extras, que Deus não solicitou realmente que a pessoa... Quer dizer, não é que ele não solicitou, né? Não era obrigação dela fazer. Ela fez mais do que Deus chamou ela para fazer. Ela cooperou tanto com a graça, ela fez tantas boas obras que sobrou. Aí o que faz com esse mérito? A pessoa já vai direto pro céu. Esse mérito que sobrou, o que faz com ela? Deposita no tesouro da igreja. Eu não tô nem de sacanagem, né? Esse é um tesouro da igreja, onde é depositado o mérito dos santos. E esse mérito, dentro desse tesouro tem os méritos infinitos de Cristo, os méritos infinitos da Sagrada Família e o mérito dos santos da igreja, né? Que o Papa consegue te dar através de indulgências. Você compra uma indulgência, quer dizer, hoje em dia você não compra mais, né? Você adquire uma indulgência, você está adquirindo um mérito de uma obra de supererrogação que está no tesouro da igreja.
Nossa.
Então, Lutero explica isso, né? Nas 95 teses, cara.
Sim, as 95 teses giram tudo em torno disso. É tudo em torno disso, as 95 teses. Então, você quer saber qual que é o sistema católico romano de justificação? Eu te dei um cuspe assim, de como é, de como é o coisa, assim, é bem simplificado, mas não deixa de ser verdade. Qualquer coisa que vocês duvidarem, se vocês quisessem, alguém quiser me questionar, eu mando as referências disso dentro do Catecismo da Igreja Católica, que eu dei aula sobre isso, eu peguei todas as referências, tá? Tudo lá, né? Pra ver que eu não tô mentindo em nenhum sentido, tá? Tudo lá no Catecismo.
Sim, quem tiver a dúvida aí, chama o Fábio aí, que vai passar tudo pro celular certinho.
Eu realmente tenho tudo anotado. Eu mantenho, graças a Deus. Pra quando me questionarem, eu poder provar que não tô zoando, não.
Tá certinho.
Depois dessa aula, posso dizer, união lutero-anglicana aqui.
Existe uma união, né? A comunhão de Porvoo, né? Os luteranos escandinavos e a Igreja da Inglaterra estão em comunhão de púlpito e altar plena, né? Opa. Desde 1996.
Não sabia. Ei, cara,
se você quiser, depois pesquisa lá. União de Porvoo, né? P-O-R-V-O-O.
Beleza, eu vou pesquisar. Vou deixar. Então, mas assim, por que que há muitos anglicanos que não professam essas confissões que você citou? Inclusive, eu vejo anglicanos defendendo um tipo de purgatório. Ora, mas se eles acreditam em uma justificação forense, como é que pode haver um purgatório? Isso não pressupõe uma justificação como processo? Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, depende. Normalmente os que confessam o purgatório, eles veem a justificação numa perspectiva mais anglo-católica, né? O próprio C.S. Lewis era um anglo-católico, né? As pessoas não sabem disso, ele era um anglo-católico, né? E ele defende o purgatório, ele é talvez o mais famosinho dos que defendem o purgatório dentro do anglicanismo, né? Só que o purgatório anglicano é um pouco mais simples, não tem essa questão de adquirir mérito, etc. Não tem mérito, entende? Esse papo de mérito não existe no anglicanismo, né? Então o purgatório anglicano, ele é simplesmente purgatório anglicano, né? Como se existisse o purgatório anglicano. Os anglicanos que defendem uma existência de um purgatório, a defesa que eles fazem é de um purgatório mais, entre aspas, simplificado, que é simplesmente assim: ok, você está justificado, mas antes de você estar na presença de Cristo, é bom que você esteja limpo. Então você vai ali purgar realmente seus pecados, eles vão ser limpos de você, eles vão ser arrancados de você através de um fogo purificador, e daí você vai poder ir para o céu.
Cara, uma dúvida que muitos romanos, eles objetam a isso, é que, por exemplo, se a gente está com a justiça de Cristo cobrindo nossos pecados, a gente entra no céu com pecado, coberto, mas com pecado. Como respondemos isso à luz das confissões?
Olha, Deus é miraculoso. Ninguém disse que... É aí que tá. Eu não vejo necessidade num purgatório. Eu não vejo necessidade, eu vou ter que passar um tempo, seja um dia sequer, num fogo consumidor que vai ali me purgar. Deus é miraculoso. Ele pode remover o teu pecado a partir do momento que ele quer que você entre no reino dos céus. Ele pode simplesmente... Então, ele te justifica baseado no mérito dele, porque realmente você é culpado pelo pecado. E ok, a partir do momento que você é declarado justo, ele consegue ali simplesmente, ok, tá limpo do pecado. Ele é miraculoso, ele não precisa de nenhuma forma mirabolante para conseguir remover o pecado. Ele não precisa realmente criar um fogo consumidor que vai consumir teu pecado. Deus é onipotente, pelo amor de Deus.
Verdade.
Glorificação, né? Como fala São Paulo.
É.
Enfim, sobre um pouco apressando agora, porque já tá ficando um pouco extenso o podcast. Queria que você falasse um pouco da relação dos sacramentos, a semelhança da igreja luterana com a igreja anglicana, um pouco sobre a sucessão apostólica e o reconhecimento de Roma.
Ok, então vamos lá. Sobre os sacramentos. 90% da teologia sacramental luterana e anglicana, no que tange ao batismo e ao Eucaristia, eu tô falando, né, é igual, né? A diferença é, vamos lá, as principais diferenças, aí a gente abre um leque um pouco maior. Primeiro, a igreja anglicana, ela realmente reconhece 2 e 5 sacramentos. Não são 7 sacramentos, não são 2 sacramentos, não são 5 sacramentos, são 2 e 5 sacramentos. Né? Eu não gosto muito de anglicano que fala, são 7 sacramentos. Não são, são 2 e 5. 2 sacramentos do Evangelho, batismo e Eucaristia, e 5 sacramentos da Igreja. Né? Que aí entra a confirmação, né? Logicamente, o matrimônio, extrema comunhão, né? A ordenação, logicamente, a ordenação, né? E a absolvição. Então vamos lá, é batismo, eucaristia, confirmação, absolvição, matrimônio, ordenação e extrema unção, ou seria melhor chamar de unção dos enfermos, né? Então, tem essa diferença. Ela reconhece 5 sacramentos da igreja a mais, né? Os luteranos, eles evitam contar quantos sacramentos são. Mas a maioria conta como sacramento só o que tem um sinal externo também. Então, eles contam, batismo e eucaristia, e a confissão, ela é e não é sacramento. Ela é sacramento no sentido que ela tem todo o efeito no sacramento, ela opera como sacramento, só que por ausência do sinal visível, a gente não vai contar. Mas é melhor nem contar. O livro de Concórdia é confuso assim, às vezes eu vou dizer, né? Eles, não, a confissão ela é um sacramento, mas ela não tem tudo que os outros sacramentos têm. Então ela não é um sacramento. Então, não conte ela entre os sacramentos. Quer saber? Nem conte os sacramentos. É basicamente isso, o livro de Concórdia. Essa é uma diferença, sim, né? E outra diferença, que daí é bem... daí entra bem no livro do Hans Boersma, que foi o grande que eu li, né? Que é a do sacrifício eucarístico, né? Existe sim uma doutrina do sacrifício eucarístico dentro das confissões luteranas, o Jordan Cooper fez um artigo sobre isso, né? Só que é uma doutrina um pouco diferente, né? A doutrina romana é que o sacrifício eucarístico é um sacrifício propiciatório e de ação de graças. A doutrina luterana é que é um sacrifício de ação de graças. A doutrina anglicana é que é um sacrifício de ação de graças que está perfeitamente unido ao sacrifício propiciatório, é o que a gente chama de sacrifício, ou melhor, sacrifique um participatorium, né? A doutrina católica é sacrifique um propiciatorium, a doutrina luterana é um sacrificium laudis, e a doutrina anglicana é um sacrificium participatorium, é um sacrificium laudis que participa do propiciatorium, né? Essa é a diferença principal entre as teologias sacramentais. Agora, sobre a sucessão apostólica, vamos lá. Roma aceita a sucessão apostólica oriental, mais porque é mais difícil você rejeitar deles, sendo honesto, né? Por que que ela rejeita a sucessão anglicana? Picuinha, sendo muito honesto. O que acontece? Realmente os anglicanos não falaram muito sobre sucessão apostólica durante um tempo, né? Que em si, a doutrina não é a sucessão apostólica, a doutrina é do sacerdócio, né? O que importa é existir uma doutrina do sacerdócio, um sacerdócio contínuo, né? Chamar de sucessão apostólica ou não é outra história, né? Essa não é em si a doutrina, né? Mas a gente ainda assim aceita, né? A questão é que realmente tem que ser reconhecido. Por um tempo não se falava muito, eram poucos anglicanos que realmente tocavam no assunto e falavam abertamente sobre isso, né? Quando se começou a falar mais sobre isso foi com o movimento de Oxford, que eles realmente trouxeram isso bem à tona por interesses diferentes, né? Polêmicos, né? E daí gerou muita reação, teve debate dentro da igreja anglicana, porque daí realmente tinha crescido, infelizmente, uma ala reformada muito chata, junto com essa ala anglo-católica que também estava crescendo, então era todo mundo se degladiando, né? E gerou muita polêmica, e daí, durante esse período do crescimento do anglo-catolicismo, muitos católicos que estavam na Inglaterra passaram a receber a comunhão nas igrejas anglicanas anglo-católicas, né? E daí, por quê? Sob a alegação de que realmente os anglicanos eles preservaram o episcopado histórico. E os católicos, os bispos católicos romanos que estavam dentro do território inglês se incomodaram com isso, né? Dos fiéis irem buscar o sacramento em outra igreja. E eles exigiram que o Papa se posicionasse. E afinal de contas, os anglicanos têm ou não têm sucessão apostólica? Pelo amor de Deus, diga que não, né? E daí o Papa ele convocou, né, uma comissão para avaliar isso. A conclusão da comissão foi, não dá para dizer. Tipo, a conclusão da comissão foi incerta. Tipo, não tem como dizer sim nem não. Nossa, tem a comissão diz, não tem como dizer sim nem não. Tem argumentos bons a favor do sim, tem argumentos bons a favor do não. A comissão estava dividida, tinha quem dizer que era, tinha quem dizer que não era. Não chegou a lugar nenhum. Os bispos católicos ingleses botaram pressão mais uma vez e disseram, e aí, tu vai se posicionar ou não? E o Papa, tá bom, eu vou cagar porque a comissão diz e eu vou dizer o que eu acho, né? Eu vou pegar os argumentos de quem não gosta dos anglicanos que fez parte da comissão e eu vou escrever aqui uma bula. Ele escreveu Apostolic Ecuré, né? Então, com Apostolic Ecuré, ele diz que as ordenações anglicanas são nulas e vazias, etc. E os anglicanos, lógico, ele fez isso por picuinha, porque os argumentos são péssimos. São péssimos, né? E os anglicanos respondem, né? O arcebispo de Canterbury e o arcebispo de York, na época, escreveram a Sepis Officio, né, em resposta. É, e na Sepis Ofício eles refutam a apostólica e curé, né? É, aí tem, vai gente, ah, que é a Vindicatio da Apostólica e Curé, né? Que é um do arcebispo católico romano da Inglaterra, que ele tentou refutar a Sepis Ofício. Eu dei uma olhada, eu ainda tenho que ler mais a fundo, mas sinceramente os argumentos que eu vi eu achei péssimos, tipo, vergonhoso assim mesmo. É, não tem nenhuma justificação lógica pro que eu li ali. Mas é, não vou entrar nesse pormenor, até porque essa carta, essa Vindicatio, não foi realmente endossada por nenhuma igreja, uma posição bem individual ali dos católicos no território inglês. Mas a Igreja de Roma não reconhece a sucessão apostólica anglicana por picuinha do período da Contra-Reforma. Pra você ter uma ideia, recentemente, a Igreja Romana, deixa eu até pegar isso aqui, para eu não falar asneira, né, porque eu tenho que garantir que eu não esteja falando nada desinformado, né, eu tenho que ir só rapidinho.
Cara, eu acho que sucessão apostólica é um tema muito interessante, daria um podcast só pra isso.
Dá easy.
Assim como justificação.
Não, dá easy pra fazer. Dá easy pra fazer. Existe a Igreja Assíria do Oriente que forma parte da Igreja Caldeia, né, que é uma igreja nestoriana, né, que foi condenada a anatemizada pelo Concílio de Éfeso, né. Então, tecnicamente, a partir do momento que você é anatemizado, as suas ordens são inválidas. Por quê? Porque você foi excomungado por toda a igreja unanimemente, né. Não é nem que nem o caso do excomunhão mútua que teve no Grande Cisma, é simplesmente a igreja inteira te anatemizou, né. Qualquer ordem que você fizer, você não tem mais o Espírito Santo. Não adianta você falar recebe o Espírito Santo, você não tem mais, né? Só que a Igreja Caldeia, que é uma igreja nestoriana, ela entrou em comunhão, quer dizer, entrou em comunhão não, a Igreja de Roma reconhece os sacramentos dela, né? E reconhece as ordenações dela também, a propósito. E não só, deu polêmico o suficiente, deixa eu até puxar aqui. A última vez que eu falei sobre isso, que eu tive uma conversa sobre isso aqui até. Deu uma polêmica porque o pessoal da época pós-conciliar, assim, vamos dizer, né? Foi bem polêmico, né? João Paulo II, em 2001, ele reconheceu oficialmente os sacramentos da Igreja Nestoriana dos Caldeus, né? E ainda por cima, polêmico, porque eles não reconhecem a presença de Cristo nos elementos. E nem usam as palavras de instituição, né? Tanto que o pessoal da Sociedade São Pio X, né? Os famosos Red Threads, né? Eles escreveram ali em 2001 uma carta, assim, detestando João Paulo II, o Papa, por ter reconhecido o sacramento desse povo, né? Porque era totalmente irregular e, tecnicamente, isso reconhece. Se o sacramento deles é reconhecido, é porque a ordem é reconhecida. Então, o que acontece? Né? Onde que eu tô querendo chegar nisso? A Igreja Católica Romana, hoje em dia, está mais disposta a reconhecer a sucessão apostólica numa igreja que foi anatemizada no Concílio de Éfeso, né? Do que reconhecer as ordens anglicanas. Por quê? Porque quando foi perguntado sobre as ordens anglicanas, foi do período da Contra-Reforma, foi ali no século XIX. Quando foi perguntado das igrejas nestorianas, foi depois do Concílio Vaticano II, então a igreja está cheia de amor, né? O único motivo da Igreja de Roma não reconhecer as ordens anglicanas é picuinha. É isso.
Sim, verdade. Cara, para ser sincero, pro pessoal que tá escutando, você que tá escutando aí, eu tinha coragem de você pegar um caderninho e anotando tudo que o Fábio tá falando. Porque realmente isso aqui vale mais que a aula de história do ensino médio.
Muita coisa vale mais do que uma aula de história do ensino médio com facilidade. Não é um grande mérito também.
É. Verdade, cara. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Inclusive, até eu e o Matheus aqui, a gente tá aprendendo bastante, né? Uhum. Muito bom mesmo, cara.
Inclusive, cara, você pode colocar alguns links pra gente colocar na descrição pra ajudar os nossos ouvintes a estudar mais sobre isso. Sim, você manda lá pra mim, eu disponibilizo tudo.
Sem problema, sem problema.
Obrigado.
Então, Fábio, muito obrigado, mano. Muito obrigado por você ter separado um tempinho do seu dia.
Eu agradeço o convite, gente.
Muito obrigado mesmo, cara. Foi de grande aprendizado. Não só pra quem tá ouvindo, mas só que pra nós aqui também. A gente tá começando aqui o podcast, indo aos poucos, convidando o pessoal que a gente confia, o pessoal que manja mesmo. E muito obrigado, cara. Pra quem tá escutando aí, valeu pra caramba mesmo você ter separado um tempinho do seu dia, da sua noite, da sua manhã, pra escutar a gente. E é isso aí. Valeu, galera.
É isso aí, galera. À luz de tudo que foi dito, eu confirmo. É melhor você congregar no IELB do que no Anglicana Worship.
Ah, isso, cara, eu tô tendendo a dizer isso, na moral. Assim, a Igreja Anglicana no Brasil tem a IEAB, que é a Episcopal Anglicana, que, cara, pra mim é sem condição, assim, é uma igreja muito liberal, né? Principalmente aqui em Curitiba, eu não gosto do arcebispo daqui, cara, do bispo daqui, não gosto nem um pouco. Eu li uns PDFs dele, alguns artigos dele, que eu fiquei furioso de ler aqui. Né? E a IAB não existe aqui em Curitiba. Então, por conta disso, eu estou realmente congregando na IELB, né, por conta disso. Até aproveitando que anglicanos e luteranos têm uma boa relação lá através da comunhão de Porvoo, mesmo que aqui não seja a mesma coisa, a boa relação existe.
Sim, né? Então, temos pensamento.
Exato. Né? Claro, a situação é diferente, mas se tem uma boa relação, para mim é uma boa justificativa para congregar na IELB. Porque realmente algumas coisas nem IAB, cara, liturgicamente falando, ela não se parece muito com as outras igrejas anglicanas, não, sabe?
Pois é. O meu worship invadiu geral aí, mano. Os
caras, complicado.
Expandindo. Tá todo mundo querendo imitar o Hillsong.
É. Aqui no Brasil. Cara, aqui no Brasil tem paróquias muito boas, como a paróquia do Advento. Né? A própria Anglicana Libertador do Giordano é mais equilibrada com isso, ela busca realmente manter a liturgia direitinho do livro de oração comum, né? Mas ainda assim realmente não chega perto do nível da liturgia da IEL, porque é realmente muito superior aqui no Brasil, cara. E é engraçado, bicho, porque tu pega algumas paróquias aqui da IAB, e eu não tô falando mal, tô só falando que é engraçado mesmo, que ela é realmente bem diferente, né? Você que vai julgar se isso é bom ou se isso é ruim, mas ela é realmente bem diferente. Você compara alguma paróquia mais famosa aqui do Brasil, da IAB, com a paróquia, por exemplo, da minha irmã, né, lá na Inglaterra, onde o culto dominical, ele era muito parecido com a liturgia histórica da IELB, né? Ele era cantado, né? Ele é todo em canto gregoriano. Quer dizer, todo não, a maior parte dele é em canto gregoriano lá na Inglaterra, né? Então, aquela coisa, né? Bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Bem
demais.
Distante.
Demais. Enquanto você está cantando o canto gregoriano lá, a gente aqui, nós tá cantando, sei lá, diante do...
Vilas Boas.
Esse bicho.
Esse cara me pede oportunidade.
Não pode deixar, né? Não pode deixar.
Mas valeu, mano. Obrigadão, cara.
Muito obrigado, viu, gente. Deus abençoe.
Deus abençoe. Valeu, Matheus. Tamo junto sempre aí. E tamo junto, galera. Falou.
Abraço.
Abraço. Falou. Falou, Fábio. Obrigado.
Falou, cara. Um abraço. Deus abençoe, viu? Tudo de bom.
Valeu.
Valeu.
Ah, então beleza, eu vou gravar aqui sozinho. Eu vou fazer a abertura simplesmente pra eu poder testar as transições do podcast. Então, no episódio de hoje, vamos começar apresentando com nosso amigo Felipe a questão da sacramentologia luterana, é isso aí. Então, antes de começar, Fique com a vinheta.